nas ondas da Politécnica.
Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Nas Ondas da Politécnica. Ó, fiz de novo as ondinhas, o pessoal me pediu para fazer as ondinhas aí, ó, Nas Ondas da Politécnica. Sejam bem-vindos a esse programa de rádio que é feito para vocês. E nós pensamos nesse programa de um jeito bem bacana. Nós pensamos em trazer pessoas para compartilhar experiências, conhecimentos, compartilhar essa visão de mundo, essa vida maravilhosa. Hoje nós vamos conversar sobre um tema bem bacana, bem sensível, mas antes eu quero apresentar para vocês. Hoje nós temos o professor Juliano, nós temos a Janaína, e nós temos a Gabriela ali embaixo, que vocês estão vendo ali. A Gabriela hoje é nossa tradutora de livros. Obrigado, Gabriela, por essa presença, essa novidade que vai ficar permanente. E aí nós temos o professor Juliano. Só vou avisar o Juliano e a Janaína que vocês devem ter recebido um roteiro desse programa. Esqueçam aquilo, porque eu nunca sigo. A professora Deise, ela sofre, ela briga comigo, né? Mas não adianta. Eu nunca sigo, né? Eu gosto de ler o roteiro, mas eu não sigo. Quero agradecer a professora Deise, a professora Jéssica, a professora Osmar, a professora Mazé, que tem toda essa ideia, né, essa configuração do programa. Esse programa não é feito por mim, né? Não é uma só pessoa, é uma equipe mesmo. A gente debate, a gente sempre busca uma coisa bacana. E aí nós buscamos os convidados, porque nós queremos convidados com esse perfil que vocês vão ouvir agora. Quer ver? Professor Juliano, conta para nós, quem é o professor Juliano?
Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Juliano, sou formado em engenharia elétrica, fiz engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações, gosto muito de trabalhar com redes de dados, também sou mestre na área de redes industriais e estou terminando meu doutorado, né, na área também de redes industriais. Bem, o tema acessibilidade entrou na minha vida quando eu fiz o estágio lá na graduação em 1900, não importa quando. Mas o tema foi apaixonante e até hoje eu gosto de levar ele em paralelo a todos os meus projetos. Então vou contar um pouquinho para vocês nesse sentido.
O professor Juliano revelou o nosso tema aí, é acessibilidade hoje, hein? É um tema que particularmente me atrai, porque assim, quem não gosta de ser reconhecido e ter acesso, né? De ter a capacidade, né? O direito de ir e vir, né? E tudo isso, né? E aí, Janaína, conte para nós um pouquinho quem é a Janaína e fala já uma introdução do tema, vai.
Eu sou a Janaína, estudante de engenharia da computação, e esse ano estou pelo segundo ano consecutivo participando do projeto de iniciação científica da faculdade, onde o nosso tema é a criação de uma interface digital para surdos. Então, a gente está trabalhando essa aplicação. Esse ano, a gente está fazendo algo da Libras para o falante. Então, a gente está estudando Libras, estudando programação, para sair uma coisa bem legal, para sair um projeto útil e que vai ajudar, né, os surdos.
Ah, que legal. Já vamos conversar um pouco melhor sobre esse projeto, né? Então, vamos lá. Vamos entrar no tema, porque eu acho que a gente veio aqui para escutar as pessoas, né? No caso, escutar vocês dois, né? Professor Juliano, conta para nós aí, o que que é esse tema, né? O que que é acessibilidade? Qual é a visão macro, né, disso tudo? E o que que isso influencia diretamente nos nossos projetos, né? Eu vou falar dentro da escola de engenharia, né? Estou falando em nome dela nesse momento. Como engenheiros, né? O que que essa ideia de acessibilidade, né? Ela é importante para nós? Por favor, dá uma contribuição.
Bem, Guilherme, acessibilidade, Ela reduz as diferenças das pessoas que têm algumas limitações. Essas limitações, elas são físicas, perdão, às vezes metodológicas, e existem diversos jeitos da gente conseguir fazer que a acessibilidade seja de verdade uma inclusão das pessoas no ambiente natural, né? Então, existem diversos casos. Eu cito que as pessoas só acham que a acessibilidade é a gente fazer uma quantidade boa de rampas, e não é, né? Tem diversos outros tipos de acessibilidade. Existe acessibilidade atitudinal, arquitetônica, metodológica, instrumental, nos transportes, tem na comunicação, na era digital. Então, veja a quantidade de tipos de acessibilidade. As pessoas, elas desconhecem a quantidade de formas que a gente pode melhorar, né, ajudar a incluir as pessoas que têm algum tipo de limitação, né? Então, acessibilidade é um assunto muito sério, porque quando você consegue fazer que a limitação ela se diminua, você traz essas pessoas que têm essa limitação para perto e elas se sentem muito melhores. A qualidade de vida é muito melhor. Então, imagine que você tenha o seu trabalho, né, alguma limitação, e o próprio trabalho investe de forma atitudinal ou metodológica ou até demais uma comunicação, traga ferramentas para ajudar essas pessoas. Olhe como essa pessoa se sente querida, se sente, né, valorizada. É o sentimento de pertença que todo mundo busca. Esse sentimento de pertença é dentro da sala de aula, é dentro do seu trabalho, dentro do ambiente familiar. Todos nós queremos ser benquistos. E a acessibilidade é uma ferramenta maravilhosa para isso. Por isso que ela me encanta tanto.
Puxa, que bacana, hein? E aí, Janaína, fala para nós aí desse projeto de iniciação científica que você segue, né? Conta para nós como é que funciona isso.
O nosso projeto iniciou ano passado, no ano de 2020. Chega um e-mail para a gente falando que as inscrições estão abertas, né? Quando abre para iniciação científica. E eu fui procurar, porque eu estava querendo participar de algum projeto, né? Praticar o que eu estava aprendendo. E apareceu esse tema da criação de uma interface para surdos. E eu fiquei muito interessada, pensando, o que será que vai ser trabalhado? Como é que vai ser levado, né? O ano passado, a gente chegou numa aplicação onde transcrevia a nossa frase, a gente falava, cortava essa frase em cada letra, em cada caractere, e aí sim, passava esse caractere para Libras. Mas a Libras é uma língua, ela tem sua própria estrutura, cada palavra tem um sinal, não é só simplesmente oi, fazer o oi e o i. O oi tem um sinal. Então, esse ano a gente está procurando fazer essas melhorias para, como eu falei, para ser algo que vai ajudar, que vai acrescentar na rotina dos surdos. O ano passado, a ideia era fazer algo do falante para Libras, né? Porque transcrevia o que a gente falava para Libras. Esse ano está o ao contrário, está da Libras para o falante. E eu tô bastante animada, tô torcendo para que dê tudo certo, porque é um projeto muito bonito. A gente aprende muito participando de um projeto, porque a gente pesquisa, a gente testa, e esse projeto ampliou a minha visão, né? Esse ano entrou mais participantes, entrou duas meninas, acho que são só elas duas, que elas trabalham com a Libras, então elas estão nos dando muito suporte nessa área, de sinais, e uma delas até disponibilizou um cursinho para a gente entender mais como que é a Libras, entender como que é que um surdo vive, né, e tem um videozinho lá que mostra a rotina de uma família que é surda. Os pais são surdos e a neném é ouvinte. Como a tecnologia está inserida na rotina deles. Então, estou fazendo parte desse projeto que está trabalhando para criar algo que vai ajudar eles. É muito gratificante.
Nossa, que legal. E aí, Juliano, já que iniciamos isso, né? Qual foi o despertar desse assunto? Você já deu uma palhinha? Mas diz para nós. E assim, gostaria de entender, né? Normalmente o ser humano ele se aproxima das coisas, ele vai buscar algo por afinidade, né? Ou até mesmo por compaixão. Eu gosto muito, as pessoas acham que compaixão é um sentimento menor do que outra coisa, né? Eu não acho, acho que compaixão não é quer dizer ter pena, muito pelo contrário, é ter amor, né? Como é que despertou esse interesse, né? Da onde veio essa vontade de trabalhar com isso, hein, professor Juliano?
Na verdade, eu participei de diversos projetos, né? Um dos primeiros era as pessoas que tinham deficiência motora serem colocadas com eletrodos e a movimentação iria voltando aos poucos. Mas o que você falou está muito certo. Eu vou adicionar aí, né, agregar isso que você falou, de empatia. A empatia ela é muito grande, né, nesse sentido, para as pessoas que precisam desse apoio. Então, imagine as pessoas que fazem o software, né, para as pessoas cegas poderem escutar como é que está funcionando os programas, conseguir ler as notícias. Isso, para mim, é fantástico. Eu defino isso como empatia, como a gente poder fazer alguma coisa para os outros. E tenho certeza que elas conseguem fazer as coisas para a gente também. Sem dúvida nenhuma, né? A gente vive num mundo e ele é coletivo, ele não é, você não vive sozinho. Para mim, foi esses projetos que me despertaram. Mas o que eu trabalhei num em específico, que foi muito bacana, existiam pessoas com paralisia cerebral e elas não têm muito controle dos movimentos. E eu vi dois projetos, um eu só assisti desenvolvendo e outro, particularmente, consegui trabalhar nele. O primeiro é uma colher para as pessoas que têm o mal, né, de Parkinson. São essas pessoas que tremem muito. E aí eu vi uma colher que a pessoa desenvolveu, que a colher tinha um amortecedor, né? Tinha um sistema que a colher não mexia e elas conseguiam se alimentar. Então, para a gente, nossa, né, uma atitude tão simples, você faz o dia inteiro, né, eu, particularmente, estou desse tamanho porque faço a atitude de comer o dia inteiro, e aí você não vê que as pessoas precisam disso, né? Esse foi o primeiro projeto. E do que eu participei foi essas pessoas terem um mouse adaptado, era um mouse com uma bola gigantesca, assim, bem bacana, e aí as pessoas não tinham movimento, mas podiam... É colocar a mão com um determinado controle por cima e os botões eram de bater. Então, era um projeto muito bacana. Existem diversos tipos de mouse nesse sentido hoje. Trabalhei com a pessoa que fez o terceiro mouse nessa linha. Então, para mim, foi fantástico se resumir nessa palavra. É empatia. É a gente ver que consegue fazer essas coisas para essas pessoas... E elas voltam no mundo naturalmente, né? É o que a gente fala de corrente do bem. É muito bacana nesse sentido.
Legal. E aí, Janaína, e você? De onde saiu essa vontade? Eu vou dizer assim, não só a vontade, mas também a curiosidade, porque é um mundo novo, né? Nós que somos pessoas falantes e ouvintes, né? Entrar neste mundo é um mundo novo, até porque você precisa sofrer, eu não vou dizer sofrer é um termo horrível, mas você tem que aprender uma nova linguagem, né? A Gabriela está ali no nosso lado ali. Libras é uma nova língua, né? Como se fosse um inglês, como se fosse um espanhol, é uma nova língua. Como é que foi, Janaína, para você essa descoberta?
Então, como eu disse, quando chegou o e-mail, eu olhei cada um na minha área, né, da tecnologia, e esse me chamou muita atenção, porque eu pensei, é igual o professor falou da empatia, né? Eu fiquei, nossa, fazer algo para ajudar alguém vai ser incrível. Queria saber o que ia ser trabalhado, porque eu fiquei, como que a gente vai fazer alguma coisa para ajudar os surdos? O que será que vai ser feito? E a Libras realmente ela é uma língua, é a segunda língua oficial, né, do Brasil, e ela tem suas próprias estruturas, suas sintaxes, é igual a língua portuguesa, tem suas regras, e tá tendo esse contato ampliou muito a minha visão, assim, para ver outras pessoas, porque às vezes a gente não tem contato direto, né? Eu não tenho contato com ninguém surdo. Mas existe o surdo. No Brasil, há mais de Nas nossas pesquisas, a gente viu que até anotei, tem mais de 10 milhões de pessoas no Brasil que têm alguma deficiência auditiva. E uma parcela, e uma parcela delas é a surdez total. Então, fazer algo para ajudar eles está sendo muito gratificante. Nossa, eu quero muito que dê certo.
10 milhões deve ser o que equivalente ao estado de Santa Catarina, né? De número de habitantes, se eu não me engano. Está bem próximo disso. É gente, hein?
É gente. E nem todos os lugares ainda têm acessibilidade para eles.
Ah, é? Eu sei, assim, eu acompanho, né? Por exemplo, eu acompanhei quando o Santander, né? Que eu sou cliente do Banco Santander, não estou fazendo propaganda, hein? Se fizer, vê se pinga um lá na conta também. É, eu me lembro quando eles instalaram nos caixas automáticos, né? As primeiras tentativas de fazer uma interação. Eu acho que, se não me engano, na época foi o Santander e o Bradesco, eu acho, que foram os pioneiros nisso, e deu bastante bug, claro, é normal, né? E hoje em dia não, hoje em dia já se tornou uma coisa super comum. Mas me diz uma coisa, vocês estão trabalhando com isso, né? No caso do Juliano, o professor Juliano desenvolve pesquisas já mais avançadas, né? Ainda está iniciando. Vocês já tentaram fazer um momento assim, hoje eu vou passar o meu dia como se eu fosse uma pessoa que não escuta? Vocês já tentaram fazer isso?
A gente não fez ainda, mas seria uma experiência muito legal.
Então, eu estou trazendo uma experiência minha. É, eu trabalhei com pessoas com problemas de cognição, né? E pessoas com discalculia. Discalculia é quando a pessoa não consegue calcular. Eu atendi na clínica de psicologia da Universidade Tuiuti do Paraná, trabalhei com eles lá durante um ano, né? Fiz um estágio lá quando estava fazendo a minha graduação, e eu tive a oportunidade de conhecer um rapaz que estava com 29 anos de idade na época, e ele não conseguia contar até 12, ele não conseguiu evoluir de contar até 12, imagine, e ele, vida normal mesmo, você, aquele negócio, você olhava para ele e você não via nenhum problema ali, né? Ele poderia estar aqui conversando conosco tranquilamente. Agora, uma pessoa surda, uma pessoa cega, uma pessoa muda, né? É diferente, porque é evidente, né? E lá na clínica nós fizemos um ensaio uma vez de ficar assim um dia, né, de atendimento, como se a gente fosse realmente surdos e mudos, né? A gente não podia falar. Obviamente que escutar a gente não tinha como, né? A não ser que colocasse um tampão, mas a gente não podia falar. A gente só podia se comunicar via gesto, né? Ninguém sabia Libra, então a gente tinha que desenvolver uma técnica. Foi um dos dias mais longos da minha vida. Foi um dos dias mais longos da minha vida, né? A gente foi almoçar. Imagine almoçar. A gente chegou assim para almoçar. A gente não sabia nem o símbolo do vamos parar para almoçar, né? Como é tempo, né? Não sabia, né? E eu imagino que este mundo, né? Para vocês que trabalham diretamente nisso. E aí vem a pergunta para o professor Juliano, né? Para jogar a bola para ele. E Juliano, me diz uma coisa. Quando você começou a conhecer esse mundo, o que que isso fez que você refletisse? Você já falou no termo empatia, mas eu gostaria de trazer assim, o que que isso falou assim, sabe quando a ficha cai, assim, naquele dia que você fala assim, nossa, e se fosse eu?
Guilherme, eu tenho duas histórias para te contar que são bem bacanas, assim. A primeira, são bem rápidas, mas a primeira eu tava num treinamento, e a gente estava treinando 4 pessoas, e uma das pessoas era cega. E aí a gente conversava todos os dias, era muito bacana a gente conversar, e ele tinha as experiências dele. E aí um dia ele falou assim, professor, vá, eu estava no hotel, que era uma outra cidade, não era na cidade aqui hoje que eu morava, e ele falou, professor, para você sentir um pouco da minha vida, hoje à noite, desligue todas as luzes, feche os olhos e vá até o banheiro do hotel, o senhor vai ver. Eu me quebrei, me machuquei, tudo, e não consegui.
Vai.
E não vai, você não vai. Você tem que ter um conhecimento do ambiente, ter todos os outros sentidos. Eles começam a ser mais treinados, eles começam a ser mais, elencados, né? A audição para as pessoas que são cegas e assim por diante. E nesse mesmo treinamento, Eles fizeram uma dinâmica de grupo que era, e vocês podem fazer aí, pode fazer em casa, tal, é muito bacana. É você pegar as coisas sem o dedão. Então não faça as coisas sem o dedão. Tira o dedão agora e tente pegar uma garrafa sem o dedão, tente pegar a xícara de café, tente fazer as coisas do dia a dia sem o dedão. Você vai ter uma pequena experiência de como as pessoas que têm uma limitação passam. Veja que legal, né? E eu também fiz o treinamento. Você vê quais são, né, os problemas e você se coloca no lugar dessas pessoas. E Deus fala: olha, é isso mesmo. As pessoas têm que ter alguém que pense por elas. Deus falou, a empatia. Tem que ter alguém que pense por elas, que lute por elas. Veja, 10 milhões de pessoas que têm deficiência auditiva é muita gente. É muita gente. As pessoas que não enxergam é muitas pessoas. Então, essas pessoas precisam que nós, vistos que temos outras limitações, trabalhem nas limitações delas. Isso é fantástico. Então, esses dois testes que eu fiz aí, né, nesse treinamento, e me fizeram crescer absurdamente naquele momento, né? Então, ter um pouquinho de uma experiência sem enxergar nada e uma experiência sem o dedão fez eu crescer pra caramba na minha vida.
Nossa, interessantíssimo. E você, Janaína, conta um para nós, hein? Conta a tua experiência dessa ideia aí.
O projeto fez com que eu pensasse também como seria e fez eu olhar também mais experimentos sociais. Eu estou olhando muito desses vídeos no YouTube agora, como que é, uma pessoa reagiria a uma pessoa cega, a uma pessoa surda. E a gente tem que pensar em TCC, né? A gente estudante. E eu ainda não tinha pensado em algo assim, algum tema na área de acessibilidade. E tá tendo contato com o projeto, participando, já fez com que eu pensasse em algo relacionado a isso, em acessibilidade. Eu ainda não sei direito o que eu quero fazer, mas é algo que eu estou querendo trabalhar agora, nessa área.
Nossa, e aí, já que você está em evidência, eu vou ter que aprofundar a nossa conversa. Agora chega aquele momento que todos os convidados tremem. A Gabriela vai ser a única convidada que não vai sofrer essa pressão. Hein, Gabriela? Você se deu bem nessa, hein? Então lá vai. E eu faço um sorteio. E o sorteio vai ser assim, para você, Juliana. Pronto, foi feito o sorteio. Juliana, conta para nós assim, um livro, uma poesia, uma frase, né? Ou até mesmo um fato, um acontecimento que você assim parou realmente e falou assim, puxa, isso marcou minha vida e mudou, né? Influenciou a composição da pessoa que eu sou. Conta para nós aí.
Ô, professor Juliano. Ah, sou eu mesmo?
Falei, Janaína.
Algum acontecimento? Ai, pensar rápido assim é difícil, meu Deus.
Mas é.
Eu vou falar de um documentário que eu assisti. Não tem muito a ver com acessibilidade, mas a gente, assim, do mundo atual, não só nós jovens, todos nós mesmos, a gente está muito nas redes sociais, né? E eu assisti um documentário que chama O Dilema das Redes.
Sim.
E nesse documentário, eles mostram como que é perigoso o uso excessivo da internet. E eu fiquei, nossa, meu Deus, eu preciso cuidar mais do tempo que eu fico na internet, né? Porque às vezes a gente perde muitas horas ali. De graça, assim, fácil, fácil. Senta para ver alguma coisa e quando vê, já passou o dia. Então, esse documentário é um filme, né? Na verdade, me fez pensar demais. E ainda mais que eram os próprios criadores das redes sociais que estavam falando sobre aquilo. Eu fiquei, olha só, meu Deus,
É o dilema
preciso
nas
deixar.
redes. É o dilema nas redes, né? Da Netflix, né?
Isso, Dilema das
Netflix.
Redes. Eu achei um
Sensacional.
documentário muito legal, muito legal. Fez eu pensar.
E me diz uma coisa, uma música da tua vida, hein?
Uma música?
É música da tua vida.
Eu tenho escutado muito.
Ótimo, canta ela. Pronto. Canta.
É uma música americana, E6 da Eve. Ai, vai? Mas eu não.
Tá, manda só um lalala, assim, só pra você saber, assim, só pra ter o ritmo.
I got an armor, take your shot, but you won't it, long as war. I put on my vision 6.
Juliano, olha só, Juliano, me chamou agora, hein, Juliano? Nossa, me diz uma coisa, Nainá, de onde você é? Você, de que cidade você tá falando?
Eu sou paulista, eu sou de São Paulo, eu moro em Pindamonhangaba.
Pindamonhangaba. E agora vamos provocar o Juliano? Juliano, você viu como que essa menina canta? Agora você vai ter que mostrar, você vai ter que mostrar essa tua voz de barítono.
Já tá pago.
Não, essa tua voz de barítono. Vai lá, Juliano, conta pra nós um filme e a música da sua vida.
Bem, eu particularmente... Eu gosto bastante de filmes, assim, tal, mas o que eu mais gosto e o que foram os filmes de quadrinhos, né? Então, hoje minha mãe não está mais comigo e a gente teve uma relação muito grande porque ela me ensinou a ler nos quadrinhos, tal, então eu gosto muito dos quadrinhos. Então, tem um quadro ali, vocês podem ver no cantinho, né?
Batman.
Tem um Batman ali, eu gosto muito disso, eu uso as camisetas, eu tenho bastante gibis. Normalmente eu não falo a quantidade, porque o pessoal não acredita o quanto que eu tenho de gibi.
Quanto você tem?
Aí, eu tenho mais de 6 mil gibis.
Ah, realmente.
É bastante, né?
É um número médio de gibi. Quase nenhum.
Não, quase nenhum, né? E aí isso marcou muito minha vida, porque quando eu li os gibis, eu podia ser uma outra coisa que eu não era. Então eu podia ser um super-herói, eu podia ter super força, eu podia ter super visão, eu podia ter... algum poder do X-Men lá, isso para mim sempre me encantou. E eu imagino que as pessoas são assim também, né? Elas têm alguma limitação, elas pensam que poderiam estar fazendo alguma coisa que as pessoas que não têm essa limitação fazem, né? Então, para mim, sempre foi isso. Sempre foi a melhor coisa do mundo ter esse mundo de imaginação, uma coisa que eu podia fugir. Então, para mim, não são os filmes, são os quadrinhos, né? E hoje, né, eu assisto por causa que a maioria do pessoal está baseado, né? A maioria dos filmes hoje é baseado nos quadrinhos, né? Os Avengers, o Hulk, coisas do gênero aí. Mas eu não vou nem começar para cantar nada, eu gosto um pouco de rock, mas, meu Deus do céu, depois da Janaína aí... Fique tranquilo, tá? Já fechou com chave de ouro.
Não. Vai, canta para nós uma aí. Vai, tira uma aí. Só o minha. Não?
Não sei mesmo. Não consigo nem decorar a letra da música.
Mas qual é o ritmo, né? Qual é o tipo de música que você gosta?
Ah, eu gosto muito de Iron Maiden, CDC, Fear of the Dark, por exemplo. Eu acho uma música muito legal.
Legal. E aí, Janaína, você nos revelou que é uma cantora de primeiríssima, além de futura engenheira, já cantora. Que é isso, Janaína? Que voz é essa, menina? Hein, que voz linda!
Obrigada.
E você, Janaína, que tipo de música, literatura que você curte, assim?
Eu sou cristã, né? Então eu gosto muito das músicas cristãs, gosto de pop. Comecei a gostar de K-pop um tempo atrás.
Gosta de K-pop. Pra quem não sabe, K-pop é o pop coreano.
Né? Isso.
É, então tá. Você gosta de K-pop, K-popeira agora.
K-pop.
Que bacana. É, tá certo. Você é uma menina super nova, tem que aproveitar todos os tipos, todas as experiências. Tá super certo. Super certo. Gente, o programa está se encaminhando mesmo, né, para o final, né? O pessoal fala, né, a Bárbara, que é a menina que faz a nossa gerenciamento da transmissão. Obrigado, Bárbara, novamente, né? Um agradecimento bem específico para você, né? Porque é a Bárbara que faz essa imagem, ela que faz esse joguinho de tela que vocês veem aí, né? Ela que tem esse tempo de tela perfeito aí. A Bárbara sempre fala assim, né? Que eu sempre ultrapasso o ponto, né? E eu vou ultrapassar, claro, porque agora é um momento de despedida, mas o momento de despedida não é assim do tipo, tchau, gente, até amanhã. Não. Eu gostaria muito que vocês falassem e podem agradecer pessoas que realmente influenciaram as suas vidas, né? Eu acho que esse momento é um momento ótimo de reconhecimento, porque a gente nunca está sozinho, né? E esse tema de acessibilidade, né, é um tema que realmente a gente percebe que a gente nunca está sozinho. Não é uma questão de depender, né? Não é uma questão de depender, é uma questão de nunca estar só. Então vamos começar com o professor Juliano. Vai lá, professor Juliano, diz para nós aí, conta para nós, fala.
Pessoas que influenciaram na minha vida?
É, conta para nós aí, agradece.
Eu brinco com os meus familiares que as minhas orações elas não são mais atendidas por Deus, porque ele já me deu dois pais maravilhosos. Então, legal. O que eu peço aqui para frente, ele fala assim, pô, o que você está pedindo mais ainda, né? Então, os meus pais são fantásticos. A minha mãe e o meu pai, eles sempre me ensinaram o caminho bacana aí dos estudos, que não ia ser fácil, mas que ia ser incrível. Sempre falaram para mim assim. Eu gosto muito de lembrar deles com bastante carinho. Então, são dois anjos especiais na minha vida. E falaram assim, vamos lá, Juliano, trabalhe no que você gostar para que você não precise trabalhar nenhum dia da sua vida. Isso é verdade mesmo. Então, se você trabalhar no que você gosta, você não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida. Eu agradeço a eles por acreditar, enquanto nem eu acreditava. É muito bacana isso.
Que bacana, hein, Janaína? Diz para nós, hein? Agora é a sua vez. Diz que fazer cantando, eu vou adorar.
Não. Ah, eu agradeço a Deus, primeiramente. Agradeço a Deus pelos meus pais. Meus pais me ajudam em tudo. Quando eu tô confusa, quando eu tô feliz, quando eu tô triste. Os pais sempre estão do nosso lado, né? Dando conselho, nos mostrando o caminho, como o professor falou. E eu agradeço muito os meus pais. Meus pais são tudo para mim. E a minha irmã também.
Tem uma irmã?
Tenho uma irmã mais nova.
Mais nova e vai fazer engenharia também? Já tá se ensaiando?
Eu não sei o que ela quer ainda, não.
Você não tá puxando a sardinha pro seu lado?
Eu falo para ela lá, Isa, que legal a tecnologia, a programação.
Que idade que ela tem?
Ela tem 12.
Olha aí, ó, que idade perfeita. O professor Juliano tem dois filhos, né, professor Juliano?
Eu tenho uma menina.
Ah, uma menina. Uma menina. Que idade que ela está?
Seis anos. Mas ela ainda não tá, só conseguiu os jogos. Os jogos eu consegui que ela visse já. Já tá, caraca, no Minecraft já.
Olha só. Não, e depois diz que não tá influenciando. Olha só o que ele está fazendo. Jogou ela no Minecraft e não quer que ela seja influenciada. Mas é isso, né, gente?
Ano que vem eu já vou começar a montar uns robozinhos com ela.
Olha só que legal. Não, você sabe que eu sou professor de carreira, né? Comecei como professor aos 21 anos de idade e hoje aos 47 ainda estou, né? Eu sempre falo que eu nunca saí da escola, né? E o meu irmão do meio sempre falando, não sei o que, uma vez eu cheguei para ele e falei para o Matheus, para o Rafael, falei assim, Rafa, por que você não faz um curso de licenciatura, sei lá, se gosta? Ele foi fazer logística, se formou em logística, daí esses dias ele chegou e falou assim, eu vou fazer educação física. A minha mãe só me olhou assim, não falou nada, né? Eu falei assim, nossa, sério que você vai ser professor de educação física? Ele parou assim, sabe quando cai a ficha dele? Vou. Mas é isso, né? A gente sempre segue os caminhos, né? Caminhos bem traçados são os melhores caminhos, né? É sempre bom ter um exemplo. Gente, agradeço de monte a participação de vocês. Foi um programa, olha, eu posso dizer assim, esse daqui acho que é o quarto programa que nós fazemos, quarto, quinto programa. Esse programa foi um dos mais leves, né? Super tranquilo, foi muita informação, muito bacana, muito humano. Porque é isso, a ideia do programa também é trazer esse lado humano da engenharia para o pessoal parar de achar, né? Aquela lenda urbana que engenheiro é frio, engenheiro é calculista. Não, também é, viu? Só para avisar, também é. Mas não só é, né? Então, vocês estão vendo aqui duas pessoas maravilhosas, pessoas geniais que trabalham em prol, né? A favor da outra pessoa, né? Isso é bacana. Gente, só agradeço a vocês. Agora o microfone é de vocês para vocês darem um tchauzinho aí, daí eu volto para finalizar. Pode começar. Vamos começar pela Janaína.
Isso mesmo, fique à vontade, Ana.
Vai lá, Jana.
Ah, eu agradeço a oportunidade. Foi um desafio para mim estar aqui. Ah, eu estou muito agradecida mesmo pela oportunidade de estar podendo apresentar nosso projeto, né, de iniciação científica, estar falando um pouco mais sobre a deficiência, no meu caso, que eu estou tendo um pouco mais de contato com os surdos. Então, só tenho a agradecer.
Ah, que legal. Nós que agradecemos. Vai lá, Ju. Manda você, Júlio.
Primeiramente, obrigado, Guilherme, pelo chamado. Sempre que precisar e eu puder ajudar vocês, eu vou estar presente. Tá? Parabéns aí pela iniciativa, pelo esforço, pela qualidade de como hoster aí, né? Parabéns mesmo como profissional, bacana. Muito bacana mesmo, isso é um incentivo bacana. Quando veio o assunto, eu quis pegar já de primeira, porque eu já sabia que era um assunto que, para mim, é fantástico, maravilhoso. Fico emocionado e envaidecido por ser chamado. Muito obrigado mesmo. E como última mensagem, que o pessoal veja que qualquer tipo de engenharia, ela vai ajudar a acessibilidade, qualquer tipo mesmo. Mecânica, a engenharia civil ajuda muito, a engenharia elétrica, a engenharia da computação. Vocês viram hoje que a engenharia ela pode ser e deve ser totalmente inserida na acessibilidade. Fiquem bem, fiquem com Deus e tudo de bom para vocês e bons estudos.
Muito obrigado, Juliano. Muito obrigado, Janaína. Muito obrigado, Gabriela. O programa é isso. O programa é feito por pessoas como vocês, né? E assim, como vocês acabaram de ouvir, né? Se você quiser participar desse programa, se você tem alguma observação, uma ideia, contribua com a gente. Manda um e-mail, né? Nosso e-mail é bem tranquilo. É nasondasdapolitecnica, tudo junto, sem acento, @uninter.com. Manda um e-mail para nós lá, o seu e-mail vai ser lido, vai ser respondido. E eu agradeço essas três pessoas maravilhosas que dividiram os quadradinhos comigo hoje. Gente, muito obrigado de coração. E vamos lá, nas ondas da Politécnica, eu agradeço demais. Tchau para todos.
Nas ondas da Politécnica.